estamos aqui com mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. E hoje nós vamos falar de um tema bem, pô, poderia dizer clichê até, né? De tanto que foi repetido.
Várias vezes.
Mas antes de começar o tema, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. O link tá na descrição do post, vai lá, dá 5 estrelinhas. Afinal, a gente não ganha nada pra fazer isso. E vocês não ganham nada pra... Aliás, vocês ganham.
Vocês ganham sim,
vocês ganham conhecimento, entretenimento, mas vocês não pagam nada pra ter isso na mão de vocês. Também confira o restante do nosso conteúdo no nosso site, que é o locomotiva26.com.br. E é isso aí, eu sou o Rafael Tanicho e versão brasileira, Herbert Richards.
Eu sou o Lost Man e Lagoa Azul é a história de um casal que ficou eternamente ilhado na sessão da tarde.
Fala galera, aqui é o Eric e essa galerinha do barulho vai aprontar altas confusões nesse podcast.
Olá, seres providos de carbono e amoníaco, como vai? Quem vos fala é Suede e o Eric roubou meu bordão e pra não enrolar muito, vambora.
É isso aí, hoje o tema será o que, Suede?
Sessão da tarde,
sessão
com muitas
da
confusões.
Tarde. As coisas mais repetitivas do universo. E vamos aos e-mails. E é isso aí, antes de começar, hoje nós recebemos um e-mail. Novamente só um e-mail.
Novamente só um e-mail essa semana, mas de um em um a gente vai ter vários uns.
Eu concordo.
Mais ou menos, né?
Bom, uma hora chega lá.
Mas ó, esse e-mail...
É especial. É muito especial.
É um cara que fez o Locomotiva acabar por um dia. alguém arrisca falar o nome dele?
Quem?
Olha,
quem?
Pepe.
Pepe?
Puta que
não
pariu.
Não é o PT, então. É o PP.
Não, é o PP. Se fosse PT, a gente não lia, né, cara? Afinal, a propaganda política...
Cara, só que ia ser assim, tipo, 47 linhas. Tá, deixa eu ficar
quieto.
A gente conhece o PP?
Conhecemos o PP.
Eu não conheço.
Ele é um velho conhecido.
Eu conheço internetmente.
Não, se for assim, o Lost também.
É?
É, pô. Tá, ok. Estamos falando do Pedro Pérez. Pérez de Jundiaí, São Paulo, 27 anos. Faltou profissão, Pedro Pérez. Faltou profissão.
Manda profissão, Pedro Pérez.
A gente lê sem saber a profissão.
Ele é professor, não é?
Não, ele não é professor.
Ele é o quê?
Sei lá, cara. Ele trabalha pro governo, então é...
Trabalha pro governo?
É, não faz nada.
Nossa.
Vai ficar putaço, mas tudo bem. Ele fala... Fala, meus amigos. Estou aqui outra vez pra provar que não estou alienado ao podcast de vocês. Outra vez, ele só mandou no primeiro.
Então, né?
Ele é um cuzão, né, cara?
A gente fala, Pedro Pérez, manda e-mail, dá um feedback, vê o que você está achando do nosso trabalho.
A gente fala, é importante o seu feedback, Pedro Pérez, porque você é sincero. Mas...
Então, né?
Pedro Pérez é um velho conhecido nosso que sumiu e... Né? Vamos dizer assim que para um podcast qualquer ele mandava mais e-mails.
Com certeza. Isso eu tô
ligado. Ele não gosta da gente.
Ele não gosta. Ele fica dando F5 no site de um podcast qualquer. Enfim,
não,
ele fala...
peraí. Site?
É verdade. Bom, deixa pra lá. Vamos deixar... Quem vive passado é museu, né, cara? Vamos lá. Escutando o episódio... parênteses. E toda loucura que foi a discussão final. Fecha parênteses. Cheguei ao seguinte ponto. É muito difícil ser um... Não? É muito difícil um ser humano viver sem se alienar a algo. Por exemplo, no meu tempo... Daí ele colocou... Bom, deixa pra lá. No meu tempo de escola, andava com amigos que eram... Em sua maioria, roqueiros. Logo, eu também o era. Claro, não por conta da influência deles, mas por gostar muito desse estilo musical em particular. E ao longo de minha vida, cresci cercado por esse tipo de influência em minha casa. Pois bem, sendo roqueiro, eu automaticamente me alienava... frente a outros estilos musicais. Rap, por exemplo. Não sei se hoje em dia, mas na minha época existia uma rixa entre os ouvintes desses estilos musicais. Hoje não.
Hoje deu uma... É, ainda existe bastante preconceito pela... Aqueles caras cabeça dura, né?
Sim.
Aqueles extremistas do metal.
Eu mesmo hoje escuto talvez mais rap do que rock.
É, a gente escuta de tudo hoje, né? Eu acho que pra quem não abriu a cabeça e ficou bitolado num estilo só, talvez tenha esse...
Sim, mas aí entra uma dúvida minha.
Metal.
Fases da vida são alienações?
São fases da vida.
Então.
Seriam alienações se você passasse a vida inteira na mesma fase.
Sim. Então, tipo, foi uma fase.
Sim, foi uma fase.
Então, Pedro Pérez, foi uma fase. Com o passar dos anos, cresci e compreendi que nem só de rock vive o homem. E me permiti começar a ouvir e gostar muito.
Foi quando ele começou a ir pros bailes funks da vida?
Desculpa a interrupção, pessoas. É que assim, a gente preza a qualidade do áudio.
Isso vai ser editado.
E o Suede, o que ele faz? Fode com tudo. Mas tudo bem. E não, isso não vai ser editado, Suede.
Eu que vou editar.
Vai, mas se você tirar, eu não colocarei este e-mail. Enfim, continuando.
Eu faço a piada?
Não, cara. Foi horrível. Com o passar dos anos, cresci e compreendi que nem só de rock vive o homem. E me permiti começar a ouvir e gostar muito de outros estilos musicais. Menos funk. Lógico, né? Pera, esse funk não é
a gente
música.
Tá falando de música.
Exato.
Né?
Foram necessários vários anos de minha vida para que eu pudesse perceber que viver em uma bolha, ouvindo ou assistindo só as coisas que me agradam logo de início, era uma tremenda idiotice. O mundo é grande demais para acreditar. O mundo é grande demais para acreditarmos que apenas nossos gostos pessoais são os melhores. Acredito que com o tempo todos aprenderemos a ser menos alienados, mas, como eu disse, é um processo que demanda muito tempo e evolução pessoal para no final vermos quantas coisas legais deixamos de curtir por causa dessa besteira de alienação. Isso foi bonito, né,
cara? Eu acho que Shakespeare esqueceu de pôr isso no Menestrel, tá ligado?
Foi bonito. Não tem nem o que falar, cara. Acho que é isso aí, galera. Vai falar alguma coisa?
Não, eu queria até fazer um comentário que muitas vezes, se você for parar pra analisar, a gente se aliena por certos preconceitos também.
Sim, mas aqui, pelo que o Pedro Pérez falou, foi mais a questão das fases da vida.
Sim.
E nas fases da vida, acho que não conta como alienação, porque como você acaba andando com um grupo de amigos, você acaba todo mundo escutando a mesma coisa e tal. Só que você sempre tem algo ali que você curte que é diferente dos seus amigos.
Sim, com certeza, isso é fato. Tanto é que a gente já trocou muita figurinha, eu, sou Ed.
Muito troca-troca, né?
Exato.
Tô fora.
Mas enfim, acho que é isso, galera. E-mail longo. Não foi longo. As pessoas têm mania de falar que os e-mails são longos, né, cara?
Eu entendo isso.
Mas tudo bem. E-mail longo, espero que não tenha ficado confuso. Não, não ficou. A trilha sonora do cast estava... E de primeira. Parabéns, galera. Eu nem lembro da trilha sonora, mas tudo bem. PS. Concordo com o ouvinte da leitura de e-mail do cast anterior. Não me lembro o nome dele. Queremos logo um novo podcast. Abraços. Então, sobre esse novo podcast, o que dizer? Fiquei sabendo que tem um cara aí, acho que começa com PP.
É P e P, né?
Não, é PP. Que tem as iniciais, acho que PP, que tá enrolando pra gravar e tal.
Tá esperando a neném.
Tá esperando.
PP e neném.
Puta que pariu, que piada de merda. Enfim, logo menos teremos um novo podcast. Não vamos revelar nada de tema nem nada. Vocês vão... Quem tá ligado no nosso site vai saber. Quem tá ligado no nosso podcast também vai saber. E eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer, assim como Pedro Pérez, que enviou esse e-mail cremoso, gostoso pra gente, você vai fazer o seguinte. Entre no seu provedor de e-mail, coloque lá contato@locomotiva26.com.br. De preferência, manda a idade, manda o nome completo, manda a cidade. Se puder mandar a profissão também, até pra gente saber qual é o público específico que a gente tá abordando, para quem sabe futuras propagandas, não é mesmo?
Exato.
E então envie para contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Lost.
contato@locomotiva26.com.br.
Repetindo, Suede.
Pim-pum. contato@locomotiva26.com.br.
Tá ok. E se você quiser de um jeito mais fácil ainda, se você tá aí navegando no nosso site, você pode entrar na aba de contato ali e só preencher e mandar. Mais fácil ainda. Repita, Suede.
É isso que o Tanishi falou. É só dar um voltar um pouquinho aí que você ouve de novo.
Repita, Lost.
Então, cara, foi tudo que o Tanishi falou e mais um pouco.
Então, relembrando, aba de contatos, nosso site, tá aquele pau, manda um e-mail pra gente. Não esqueça de avaliar o nosso podcast no iTunes, afinal esse é o nosso pagamento, essa é a nossa recompensa por um trabalho, muito trabalho, suor nos ouvidos de vocês.
Exato.
É um clique, 5 estrelinhas não custa nada, né?
Sim, sim. Então é muito suor e saliva no ouvido de vocês. E é isso aí, vamos agora para o tema e é nóis! Então vamos começar com algumas informações um tanto quanto técnicas da sessão da tarde. Acho que primeiro eu gostaria de passar pro Suede para ele falar um pouquinho do início.
O início. Era o verbo. Não, mentira.
Babar. É.
Tu vai.
A sessão da tarde, quando ela começou, ela não era a sessão da tarde, né? Ela passava à noite. Quando ela veio pra tarde, ela veio com o nome de sessão das duas. Porque passava as 2 horas da tarde.
Ah, vá. Daí eles pensaram, né, um pouco. Caralho, 2 horas. Por que não?
Podia ser a sessão das duas, né?
É, pô.
Genial.
E quando eles começaram, cara, eles exibiam muitos filmes da década de 50, clássicos, só classiqueira mesmo.
Só pra ter certeza. Quando começou a passar a sessão da tarde, já existia Vale a Pena Ver de Novo?
Na verdade...
Eu acho que o conceito de Vale a Pena Ver de Novo veio com Sessão da
Tarde,
né, cara?
Veio com Sessão da Tarde, cara. E, na verdade, Vale a Pena Ver de Novo eram novelas que passavam. Foi depois que eles trocaram o horário, por causa
então,
do Vale a Pena Ver de Novo.
Mas aí eles pensaram, caralho, a gente repete filme pra cacete. Por que não repetir as novelas, né?
E, assim, uma coisa muito interessante com a Sessão da Tarde, além de que, na época, ela era líder de audiência, com informação técnica, mas, porém, com a base pessoal também. Foi ela que deu ao brasileiro, né, o costume de ver filmes, aquela coisa de ver filmes, porque se, antes você quisesse ver um filme, você tinha que ir ao cinema ou alugar na locadora uma fita cassete. Sim. Pra poder rodar lá no
Nossa,
seu...
Nossa, fita cassete,
vídeo cassete.
Nossa.
Eu peguei, a época é muito boa. Não,
até tinha alguns filmes e tal, só que, assim, a cultura, principalmente desses filmes mais americanos, veio mais com Sessão da Tarde, né? Porque antes você até tinha Charlie Chaplin, algumas coisas assim.
Sim, sim.
Mas depois, velho, o nego pegou o estoque inteiro de Jerry Lewis, tá ligado? E falou, vamos
sim.
passar essa porra
eles,
toda.
Eles fizeram vários festivais, cara, do Jerry.
Sem filme. Só pra saber, ninguém vai fazer uma piadinha hoje com Sessão da Tarde, minha idade, vídeo cassete.
Não, porque, quando você nasceu, não tinha nem a roda, talvez.
Então... Tipo, não era nem TV, era de vídeo, se divertia fazendo, vendo aqueles desenhos
aí sim,
nas cavernas.
Aí sim, nós estamos num podcast.
Então, pessoal, quando a sessão da tarde começou, antes como sessão das duas, eles passavam só clássicos dos anos 50, 40, 60. E só depois que eles começaram, depois de festivais do Jerry Lewis, que nem o Tani falou.
Eu nunca mais passarei fome novamente.
Caralho, não, acho que isso eles não passavam.
Será?
Filme de 3 horas.
Gente, vale constar, era o Vento Levou, que foi exibido 2 vezes só.
Ah, mas
foi,
também, né,
foi
cara?
Parado de exibir justamente por causa do
tamanho, exatamente.
Não, mas, tamanho da coisa. Não, peraí, tipo, eu falei zoando, mas realmente passou o Vento Levou?
Passou cara. 2 vezes.
I'll never be hungry again.
Como a aceitação da
daí,
primeira vez foi
boa... Só que daí, né, o Vento Levou e não...
Não
voltou mais.
A primeira aceitação foi boa, cara, porque, tipo, era lançamento, né?
Sim.
Só que na segunda, zerou, porque era muito longo, eles perdiam pontos de audiência rápido, e vale constar que eles eram audiência campeã, sempre conseguiram topo de audiência até um certo ano aí, que depois a gente vai constar. Tá? E sempre acostumando o brasileiro aí a assistir filmes.
E como antigamente não tinha a Lagoa Azul, né?
Sim, é verdade.
A primeira vez que foi exibido Lagoa Azul foi em 1990, dia 2 de janeiro, pra ser mais preciso. O que já, dá pra gente entrar num ponto que as pessoas falam, porra, Lagoa Azul vai passar de novo Lagoa Azul. Só que o filme mais exibido não foi Lagoa
não
Azul.
Não foi Lagoa Azul.
Shut up! Foi De Volta à Lagoa Azul.
Olha,
que é a continuação. Aqui, aliás, pra quem tem curiosidade aí, eu tava funcionando Netflix esses dias e eu achei um remake do A Lagoa Azul.
Remake?
Cara. Exatamente.
Nossa.
Então, assim, quem quer
tem
sentir
peitinho,
essa...
Você também?
Não tem.
Ah.
Não, tem. Tem peitinhos.
Tem nudes.
Eu lembro que eu acelerei um pouco, mas tem, tem peitinhos. Não, mas assim, mas é uma pegada totalmente diferente, né, cara?
Cara,
não é...
assim, só pra relembrar um pouco o filme Lagoa Azul. Faz tempo que eu assisti, não lembro, tipo, de detalhes do filme. Eu lembro que o primeiro filme, houve um naufrágio e aí acabaram indo pra ilha, um tio e 2 primos, né?
Sim, morreu.
Eu achava que eles eram irmãos quando assistiam.
Eu não lembro.
Porque, tipo, se eu não me engano, no segundo, no De Volta à Lagoa Azul, eu acho que eram irmãos, se eu não me engano.
Incesto foda, velho.
E uma coisa...
Mas aí a pergunta é, tipo, qual que era a história do De Volta à Lagoa Azul? O que que aconteceu pra eles chegarem na
ilha? Vamos voltar pra Lagoa Azul, trepar, bababá. Deve ser isso, né, cara? Porque é o que acontece.
Não, eu acho que acontece com outro contexto.
Dos filmes mais estranhos que eu já vi, esse fica em sexto lugar.
Nossa! Nossa, do Gorila. Não, pior que eu gostei, cara.
Não, mas ó, tem até aí, pra galera que assistiu Lost, que lembra dos The Others.
Eu.
Cara, Lost era um monte de gente numa ilha, e quem assistiu De Volta à Lagoa Azul vai lembrar que parece que tinham canibais na ilha, alguma coisa assim.
Eu não lembro.
E... Eu não lembro se era canibais ou se era uma tribo meio bizarra. E no Lost, eles estavam perdidos numa ilha e tinha os The Others.
The Others.
Então, não sei, não tô falando nada, mas pode ser que Lost tenha...
Tinha ligação com Lagoa Azul.
Um pontinho,
olha a conspiração,
uma pontinha de Lagoa Azul, hein, cara.
Só uma dúvida, uma duvidinha. O, tipo, eles eram campeões. Eles eram campeões de audiência nessa época, ninguém trabalhava nessa época.
Não, porque
faz muitos anos que eu não assisto essa
Sim, mas é que tá. É que as coisas mudaram. A forma de assistir televisão mudou.
Mudou completamente.
Hoje, se você vai querer assistir um filme, você não espera a televisão passar o
Antes
filme,
não
né?
Antes não tinha então, como. Então você ansiava pelo momento de ver aquela introdução.
Caralho, eu vou ver Lagoa Azul.
Uau.
Aquela introdução classicíssima que em 2013 mudou, né?
Mudou, infelizmente.
Colocaram...
Por causa da internet.
Então, mas será que foi por causa dessa onda do politicamente correto?
Será que o narrador
vamos colocar...
não morreu?
Não morreu.
Não morreu?
Aliás, pra quem tem curiosidade, o nome do narrador era Dirceu Rabelo. Mas assim, ele não morreu.
Mas pelo menos, onde pelo menos está as fontes Dirceu Rabelo?
Não sei. Se você sabe
galera,
do paradeiro de Dirceu
por
Rabelo...
Por favor,
mande ele entrar em contato com a gente pra fazer uma vinheta pra gente,
cara. A gente queria muito a vinheta dele, cara.
Não, mas reza a lenda que esse dublador não existia. Era um software da Globo que gerava automaticamente a
conspiração.
Aí, Miguel, mas assim, falando sério, será que essa mudança de tanto de identidade, porque mudou pra caralho, né?
Eu não assisti mais, eu não...
Bom, eu comecei a trabalhar, né? Então...
Sim, mas eu digo, ainda tem crianças nas casas.
Sim, mas eu acho que pelo contexto social as crianças também não devem assistir. Só se ligar lá, vou ligar a televisão aqui e vou ficar mexendo no celular. É
sim,
isso.
Mas ainda assim dá audiência.
Dá audiência.
Tipo, eu quero ver um filme, eu ligo o Netflix.
Só que é que tá, hoje nós temos João Kleber pra dar audiência, né, cara? Me prostituía pra comer cheeseburger e tal. Eu fui abduzida por um ET e tal, acho que tô grávida.
Nossa.
Sabe, então, temos outras coisas pra dar audiência hoje. Independente de ser ou não, de ser ou não ser, a questão das pessoas terem ficado mais nos celulares, terem Netflix e tudo mais. Cara, o que levou à mudança do narrador? Será que foi o mundo ter ficado chato?
Eu imagino que sim. Porque o que acontece?
Porque tá muito girl power, né?
Sim, tá totalmente.
Nada contra as feministas.
Não,
mas...
nem momento. Só que eu acho que não precisa ser babaca a tal ponto, né?
Pois é. Concordo. Eu não ouvi.
Eu também não ouvi, mas eu fiquei vendo as informações.
Eu não
fui. Eu vi todas as vinhetas. Aliás, eu vou colocar aí no post um vídeo com todas as vinhetas desde lá do começo até hoje pra vocês verem a mudança, cara.
Mas
é gritante.
Que vai mudar de 2013.
É gritante. Não, mudou. É, coisas sutis, mas mudou.
Dá pra você
Eric,
dar uma...
você pode parar com essa porra? Mudou, mas... sutil, só que em 2013 mudou totalmente e mudou o narrador. Eu acho que a maior estranheza não foi nem ter mudado o visual, foi ter mudado o narrador. Porque, velho, é clássico aquela porra.
Então aquela vinheta lá do arco-íris e tal não existe mais.
Não existe mais.
Tá.
Não existe mais.
Agora
laço, é um lettering,
né?
Criando o escrito. Mas vai estar aí o vídeo no post.
Só pra constar aqui, eu achei a data de início. Foi em 11 de março de 1974.
Caralho.
1974. 11 de março,
nem
a primeira
tinha
exibição.
Lagoa Azul naquela época.
Não existia Lagoa Azul ainda.
Eu nem pensava em nascer.
Ah! Ué. Cara, eu falo pra nego evitar a piada toda.
Que pariu. Tá, beleza. Mas vamos lá.
Assim, se você for ver, tudo na Globo mudou, né? Não só a questão da sessão da tarde, do narrador dos trailers e tal, mas vinhetas de novela e tudo mais mudou. E vocês vão escutar agora o antes e o depois da sessão da tarde.
Ela sofre nas mãos da madrasta. Sonha em ser feliz.
Às vezes a fantasia é melhor do que a realidade. Sabe aquela colega de turma que infernizou a sua vida no passado?
Olha a sua arqui-inimiga.
Surpresa! Agora ela tá de casamento marcado com seu irmão.
Vocês entenderam a merda? Ficou, sabe?
Bizarro.
Ah, cara.
Ó, mas vamos concordar que a Globo mudou num aspecto geral.
Sim.
Até porque, por exemplo, a gente acompanhou aí a Globo por muitos anos, onde amanhã...
Nossa, era lindo.
E hoje... Você não tem mais um conteúdo voltado pra criança. Ah, eu fui da época do TV Colosso. Eu acompanhei
Colosso. Aí entra no mundo ter ficado chato. Porque hoje você não pode ter a maçã da Turma da Mônica, por exemplo. Porque você não pode ter nenhum produto relacionado a uma imagem infantil. Aliás, você não pode vender coisas pra criança. E querendo ou não, se você não pode vender coisas pra crianças, por que você vai ter desenhos? Se você não vai poder vender algo em cima daquilo.
É melhor ter Fátima Bernardes, né? É um
comércio.
Exatamente. É, totalmente, cara.
Só que uma coisa
hoje não
também...
tem mais ninguém gritando PlayStation na televisão. Compensação, entrem no Facebook do Yudi, sigam. Eu faço isso.
Será que é pra gritar PlayStation, pra postar
não, cara,
PlayStation?
Não, só pra você ver os comentários das fotos. O moleque posta uma foto, nego pega, muda a foto, coloca um PlayStation, tá ligado? E coloca uma legenda.
Não, ele entrou na
sempre, cara.
Agora
ele
entrou na zona.
Ele entrou, mas assim, ainda é muito engraçado você entrar pra ver os comentários da fanpage do Yudi. Aliás, fanpage do Yudi vai estar aí no post também.
Oi, Yudi.
Paga nós.
Paga nós. Mas não participa
não. Dá um PlayStation pra nós, fica certo.
Dá um PlayStation, fica certo.
De preferência, são quatro, né?
Né?
Alô? Você tava escutando? Você quer ganhar o quê?
PlayStation 2.
Cara, mas se a gente parar pra pensar o seguinte, a nossa geração foi uma geração forte da Sessão da Tarde. Né?
Sim.
De telespectadores.
Até porque acho que muitos de nós, inclusive ouvintes, estudavam na parte da manhã.
Sim.
E tinha tarde livre.
Não trabalhava nem nada. Só que se a gente pegar a quebra de geração, as crianças de hoje já não tem mais aquele que...
Então... entra num ponto também que as pessoas hoje começam a trabalhar mais cedo
e nós que pegamos essa época, a gente também não segue mais esse tipo de hobby. A gente tem outras coisas.
Sim.
Então... Apesar que todos nós gostamos de filme até
hoje.
Então, mas é que tá. Como a gente tem um acesso mais fácil aos filmes, a gente acaba indo pros acessos mais fáceis, né, cara?
Fica esperando um horário fixo.
Netflix tá aí. A onda de downloads desenfreados tá aí. Ninguém vai parar.
Tem o YouTube.
A propósito, Netflix paga nós.
Tem o Net paga nós. Netflix, né, cara? Mas, bom, como o Suede falou, lá no começo da Sessão da Tarde, a galera passava os clássicos anos 50, anos 60, 40, alguma coisa.
Não.
Só que depois eles mudaram o público. Eles foram pra um foco mais infantil e comédia pastelona.
Sim, eles pegaram muita comédia, principalmente com os festivais.
Baquete e tal.
Nossa, uma coisa que eu odiava, era filme de animal, cara.
Nunca
gostei de filme com bicho.
Tem bicho bebê. Ô, louco, olha quem está falando, você não gostou? Tava, cara.
De filme,
cara.
De bicho e bebê, não.
E passou várias vezes na Sessão da Tarde.
Passou,
porquinho?
Porco.
Cara, a primeira vez que eu assisti hoje é legal, a segunda
passou
também,
esse,
depois
passou esse, Querido, Estiquei o Bebê.
Nossa,
que filme idiota, cara.
Esse é foda.
Encolher as crianças.
Sim. Mas fora esses grandes clássicos, né, digamos assim, a Globo tinha que passar os filmes que a Globo produzia.
Sim, sim.
O que começou a vir Trapalhões,
Xuxa, filme da Xuxa, cara.
Pra caralho,
cara. Eu gostava dos filmes da Xuxa.
Ah, vai tomar. E Cinderela Baiana?
Assim, não lembro
dele. Cinderela Baiana, a gente já ouviu falar dele no segundo episódio.
Eu não lembro desse.
Você não ouviu o segundo episódio ainda?
Não, eu não lembro de ter falado.
Mas
eu
não
tava
ouviu
no segundo
episódio?
Eu lembro.
Ah, já ouvi. Já tá no site, né? Desculpa.
Cinderela Baiana era um filme da Carla Pérez. Deixa pra lá.
Eu lembro de uma cena triste, cara, do filme dos Trapalhões, que era o Saltimbancos Trapalhões.
A torneira. A cena da torneira?
Não, a cena de... Pô,
cara, a cena da torneira.
Deles fugindo tensa. De não sei o quê.
Enfiava a torneira no cu e fazia chuca, tá ligado?
Não, mano.
Que horror. É sério, eles estavam fugindo não sei da onde, alguma coisa assim na cena do filme, eles encontram um menino, aí eles falam assim, nós somos os saltimbancos. Aí o moleque pergunta, o quê? Vocês são os assaltabancos?
cara.
Mas isso chegava a ser engraçado. A cena da torneira dos Trapalhões, cara, é muito densa. Eu não lembro o contexto, eu só sei que aonde o Didi morava lá, todo mundo passava sede, tinha escassez de água. E ele foi pra cidade e viu a água saindo da torneira. E ele pegou uma torneira pra levar pra cidade dele. E ele chegou lá e não funcionava, cara.
Pode crer.
É de escorrer a lágrima no olho, cara.
Sim. Só que a gente ria. Hoje a gente não pode mais rir dessas coisas,
hoje
mas
tudo bem.
Podcast sobre politicamente correto. O correto vai ser o próximo. Mas o próximo, digo, algum próximo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb. Ó, aí tem a questão dos jargões de Sessão da Tarde também. Jargões como
confusão.
Uma galera da pesada apronta altas confusões.
Confusão.
Em clima de azaração.
Em clima de azaração.
Sempre que tinha. Que ver, como que chama,
galerinha,
né?
Galerinha do bagulho.
O duro que galerinha, se for parar pra analisar, isso é bem clichê de tipo gíria dos anos 80 mesmo.
Sim. Demais, demais.
Lembra de Namorada de Aluguel?
Lembro.
Em clima de azaração.
Em clima de azaração.
Sempre, cara. Namorada de Aluguel, se eu não me engano, era o cara nerdão que cortava a grama lá.
É, e contratou.
Juntou uma grana e contratou a mina pra
mina
ser
namorada dele.
Só que depois, né, como, né, a vida é assim.
Ele
ela se apaixona,
né?
A vida é assim. Lógico, né, cara?
Passo pra caramba.
Mas, vamos ver, fora isso...
Mas ela recebe, se eu bem me lembro.
Recebe. Aí, a gente tinha prostituição na TV, cara.
Olha só, cara. Vale constar, então, uma coisa da classificação indicativa,
você,
cara.
Passou o Bruno Surfistinha na Sessão da Tarde?
Não, cara. Mas, se eu não me engano, até a década de 90...
Só um segundo. Vai, antes fala. Tem mais um jargão.
Jargão.
É. Fazem coisas que até Deus duvida.
Sim, então, cara.
O que era muito típico falar, tipo, na
os
década
batutinhas.
De 80, 90, era... Galera falava mesmo essas coisas, tá ligado?
Só que naquela época também tinha supimpa, essas coisas eu nunca vi usar no jargão, cara.
É que a gente não é da geração supimpa, né, cara? É que tá... Não sabemos se
os
antes
brutos,
tinha...
Os altos brutos.
É, não sabemos se antes tinha ou não, tá ligado? Mas eles pegavam bem jargões da época e o problema... Eu acho que o problema, o que virou até meme por causa disso, é que repetiram por muito tempo os mesmos jargões.
Sim. Eles não tiveram aquele insight de mudou a gíria, então vamos colocar a
só
gíria da época.
Eu acho que eles fizeram isso porque quando surgiu a inclusão digital, essa maldita, o negócio ficou engraçado. Então isso era bom pra eles. Eu acho que eles foram do modo inteligente.
Sim,
eu acho que não
sim.
Foi por assim, ai...
É, a galera acabava abraçando, principalmente com o estouro da internet.
Sim.
A galera acabou abraçando como meme
popularizou
mais ainda. Exatamente.
Antigamente, galera, não tinha classificação indicativa pra passar tarde. Então, eu lembro nitidamente passando, eu não lembro o filme que era, mas eu tava na sala e começou aquelas mulheres de biquíni tirando.
Todo
né?
Filme, cara.
Sim, cara. Só que...
A diferença é que hoje foi parar na novela isso, cara. Mas antes passando na sessão
e
do
eu tempo. Lembro que assim, tipo, minha avó passou
bom,
atrás.
Bom.
É sempre nessa hora.
É a mesma...
Bom.
Filme da Gretchen, cara.
É a mesma situação.
Bom.
É a mesma situação de você estar assistindo Banheira do Gugu junto com a família brasileira na sala.
E era normal, né,
era
cara?
Normal, só
época
que...
Do El Chan
era
falando...
Normal, mas ao mesmo tempo era um momento constrangedor,
sim,
né, cara?
Sim, com certeza. Era
você, criança, com a almofada no colo, né, porque, pô...
Não, mas aí que vocês falaram da classificação indicativa, eu brinquei com uma música aqui. Eu lembrei de um filme, eu não lembro o nome do filme, se vocês lembrarem, me refresquem a memória.
Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro.
Mas era um filme e era assim, era uma mina que ela era esquisita, sabe? Ela tinha, tipo, os dentes feios, ela era meio gordinha e tal. E aí parece que o pai vai viajar e tal. Quando o pai volta, essa menina tinha combinado alguma coisa com a mãe dela. Quando o pai volta de viagem, alguma coisa assim, ela tá toda bonitona. Ela tirou o aparelho, ela fez umas paradas lá, ficou com um puta do corpão. E aí começa a aparecer um monte de pretendente, tá ligado? Pra essa menina.
Eu acho que eu já vi essa
porra. Eu não lembro.
E aí a história inteira do pai, tipo, hiper ciumenta, tá ligado? Aquele pai hiper ciumenta. Tipo, não querendo, tipo, que os caras chegassem perto da filha dele. E tem uma cena que, assim, praia, biquíni,
sim.
Totalmente. Ela toda, tipo,
gostosona
de biquíni. Aí começa a tocar essa música. Bom, bom.
Lembrei da Gretchen.
Não, mas esse filme não pode passar na sessão.
Hoje não, antes poderia.
Não, peraí, qual?
Ah, não, não.
Pelo amor de Deus.
Esse filme não tem que... Não... pode ser passado em lugar nenhum, né?
É verdade,
banido da existência.
Só pra falar que a Elvira passava, né? No Sessão da Tarde.
Passava Elvira.
Com o Peitocóptero.
Nossa, Elvira, verdade.
A Elvira que estreou muita gente no hábito da masturbação, né, cara? Pra não falar punheta, mas
enfim. Ah, velho, dava muito sono ficar até 3 da manhã esperando.
Não, cara, passava na Sessão da Tarde.
Não compensava ficar até 3 da manhã.
É, você deixava de assistir o Sempre Ver porque tava passando Elvira, cara. Aí
exatamente,
é tá.
Exatamente.
Porque basicamente parecia a mesma coisa.
Né? Sim.
Aquela cena dela de 4, que ela tá lixando o chão da entrada da casa. Daí chegam os caras lá pra ajudar, tá ligado? Eles travam, ficam olhando a bunda dela, tá ligado? Ela olha pra trás, pergunta o que que tá acontecendo. Olha pra trás com aquela cara de filha da puta.
Né?
Pergunta o que que tá acontecendo. A gente veio ajudar.
Não, cara, desse filme tem uma cena também épica em matéria de...
Que o mamilo pula?
Não, é a cena que ela vai fazer uma receita lá, pra se vingar da galera lá no piquenique e tal. E aí ela faz a receita um pouco diferente do que tá no livro.
Sim.
E aí, todo mundo fica lá
alucinado.
Em cima, alucinado. Aí tem uma mina que simplesmente abre a perna e, esfrega na cara de um cara.
Depois, não pode mais pensar.
É foda, né, cara?
É muito pesado, eu acho, uma Sessão da Tarde.
É, cara, demais.
Mas vamos... a cena dos peitos é melhor.
Peitocóptero.
Mas vamos para os filmes mais exibidos na Sessão da Tarde. Bom, em primeiro lugar, a gente já falou, né, que é o De Volta à Lagoa Azul, e...
Tem mais comentários sobre Lagoa Azul.
Não
aguento
mais. O segundo filme é um filme que eu gosto bastante, que hoje ele tá drogadaço, né, que é o Meu Primeiro Amor, que tinha o Macaulay Culkin.
Nossa, com certeza.
Que eu lembro que ele tinha alergia à abelha, né?
Cara,
e a mãe da mina trabalhava numa funerária, não era?
Não, não lembro assim. Onde ela trabalhava, só sei que ele foi lá na floresta, lá, que eles...
É, mas, eu gostava desse filme,
Eu gostava muito, cara.
Esse é um filme que passava e ok, tá ligado?
Sim, nossa, era lindo.
Eu não sei se eu assisti agora.
Ah, eu assistiria ainda,
mas mas eu não sei com que olhar eu veria o filme hoje, tá
Sim.
ligado? Mas antes era um filme que se passasse eu gostava, cara, ao contrário do Lagoa Azul, mas tudo bem.
É bonitinho, eu acho que até que os dois que chegou... Peraí, eu me perdi, cara. Os dois eu acho que foram interessantes, assim, até bonitinhos. Que ainda chegou a passar na Sessão da Tarde, Meu Primeiro Amor 2, que ela já era adolescente e tal.
Não é a mesma coisa.
É o tipo de filme que não precisa de continuação.
Filmes, exatamente. Como muitos filmes, eles perdem a pegada no segundo, tá ligado? Mas assim, o legal é a resenha que eu tenho aqui, é a história de uma garotinha e seu melhor amigo, que é alérgico a praticamente tudo e tem um final trágico. Só, tá ligado? Porque, ele morre no final. Spoiler, fodamente aí, mas...
Spoiler, o filme tem 30 anos.
Mas sabe uma coisa que... galera de hoje não assistiu, né, velho?
Cara, eu quero puxar um ponto. Fala aí, Lógico.
Sabe uma coisa que eu achei interessante no segundo, que eles não exploraram muito no primeiro, é que ela era órfã de mãe, né? Só tinha um pai vivo e tal. E eles não exploraram muito a história da mãe no primeiro. E no segundo eles exploraram um pouco mais, porque aí ela queria saber da mãe e tal. Ela foi, pesquisou e conseguiu saber quem é a mãe dela. Eles colocaram até umas cenas dela assistindo um vídeo, vendo a mãe dela e tal. Isso eu achei interessante. Eles exploraram mais a história da mãe dela e a busca por ela descobrir quem que era a mãe dela e tudo mais, saber um pouco da história da mãe.
Uma coisa que você falou, a galera de hoje nem sabe o que é isso. Estava eu na frente da sala, né, de aula. Eu não sei como chegou no contexto. Aí falou nessa coisa de repetição, né? Com essa coisa de repetir. Aí eu falei, repetiu mais já do que Lagoa Azul. Quase ninguém sabia o que
era, cara. Por isso
eu fiquei abismado. Caraca, como que vocês não sabem?
Por isso tem muito filme que a gente vai falar aqui que a galera não...
Nossa.
Se é a galera mais nova, não faz ideia do que a gente tá falando.
É nesse momento que a gente pensa, estamos ficando velhos.
Pois é. Nem assiste mais Sessão da Tarde.
Não, ficando velho. Nem tem mais Sessão da Tarde.
Tem.
Voltou já
tem.
De novo?
É que tá,
porque
tem.
Porque tinha saído, volta, sai, volta. Agora ficou um entra e sai.
É que tá, se eu não me engano, na época de verão... A Globo troca pra uma sessão tipo férias de verão, tá ligado?
Sim. Tinha isso? Tem hoje ainda?
Tem. Se não me engano, tem. É tipo aqueles monte de filme de Natal que passa todo fim de ano,
Sim.
tá ligado? Que a gente pode fazer um podcast mais pra frente sobre filmes de Natal, enfim. O terceiro filme, eu vou falar a sinopse primeiro, que é...
Vamos fazer jogo de adivinhação.
A filha adolescente de um advogado rico leva uma vida fútil e cheia de consumo. No entanto, a chegada do enteado do seu pai a faz mudar de atitude. No final das contas, ela ainda descobre ator que está apaixonada por ele.
Quem tenta primeiro?
Ah, eu até sei, porque eu já assisti muito esse
filme. Também acho que eu sei.
E fora que ele tá vendo aqui no meu lado.
Não, eu tô vendo, não, mas...
Eu acho que é Patricinha Beverly Hills.
As Patricinhas de Beverly Hills. Cara, era um filme meio menininha.
Sim, mas era legalzinho.
Mas na época a gente não tinha essa coisa. Essa coisa
eu
de
não tenho
ser filme. Ah, tá, então vai assistir Crepúsculo, cara.
Não, cara, a gente tá falando de filme que presta.
Não, mas ó, era um filme engraçadinho, vai, vamos concordar. Era um filme engraçadinho.
Ah, sim, mas eu acho que assim...
Eu acho fantástica.
Boiola.
Eu acho fantástica a cena em... Spoiler, pra quem não assistiu.
Spoiler,
mas... Eu acho que quem não assistiu nem vai assistir, tá
ligado? Não é, vai tomar no cu, Eric. É o que o Suede falou, cara. Tem gente que não assistiu o Lagoa Azul. A gente tá pensando na nossa geração. Mas a geração nova não assistiu quase nenhum desses que a gente vai falar, cara.
Mas assim, a cena que ela pega o carro, só que ela nunca tinha ido pra rodovia.
Só interrompendo o Lost. Galera nova, procurem Elvira, a Rainha das Trevas, tá ligado?
A galera nova tá tão acostumada com X-Videos que nem vai dar atenção,
não,
tá ligado?
Galera nova, procurem Elvira, a Rainha das Trevas. Isso passava por volta das 3 horas da tarde na Globo.
TV aberta. O foda é que era isso. Mas assim, essa é uma cena bacana do filme. Eu não lembro de tantas cenas, mas essa
cara,
é uma das cenas...
Cara, eu lembro que eu assisti ele umas 300 vezes, mas eu não lembro porra nenhuma desse filme, sinceramente. Mas, assim, cara, como todo filme da Sessão da Tarde, tava passando a gente assistir.
Sim.
Tá ligado? Não tinha nada pra fazer, passava a gente assistir. Quarto filme, sinopse, depois...
A gente adivinha.
Apesar que vocês vão matar na primeira.
Tem confusão?
Depois de ficar sozinho em casa, no garoto basta... A galera não conhece, cara. Ou conhece, não sei, porque tem até o 15 hoje, né?
Nossa.
Drogaulical.
Tem ele usando droga em casa.
Ele acha que ele tá sozinho, mas tem um monte de gente e ele não vê ninguém. É o filme do Fábio Porchat, tá ligado?
Em vez de serem bandidos querendo pegar, são os bandidos molhados, são policiais querendo pegar a droga dele.
Né?
Mas vamos lá. Depois de ficar sozinho em casa, um garoto bastante esperto e criativo vive altas aventuras. Ele precisa enfrentar alguns sujeitos com más intenções, mas sai vitorioso. Um dos filmes da série que se passa no Natal é exibido praticamente todo mês de dezembro, que é o Esquecendo de Mim 2. Não, às vezes passa ainda. Às vezes passa.
É, são os bandidos molhados.
Cara, do caralho. É o que fez a carreira do moleque estourar, Esqueceram de Mim. Depois ele enfiou no cu a carreira, mas assim, ele cheirou a carreira depois, né, cara?
Mas ó, eu vou falar de uma cena que todo mundo lembra, que eu não lembro se é do primeiro ou do segundo, mas assim, todo mundo lembra da cena do filme e fica com o troco.
Seu animal.
Sim, lógico, cara.
Dele indo no mercado?
Não, é na hora que os bandidos chegam lá, ele coloca a televisão num filme antigo.
Ah, verdade.
Coloca uma panela cheia de fogos, tá ligado?
Verdade.
Daí ele acende os fogos e o cara sai correndo e fala assim:
e fique com o troco, seu animal.
É verdade, esse é do primeiro, porque do segundo é o que se passa no hotel.
E ele usa o mesmo filme.
É o mesmo filme em outra cena.
No segundo filme, que ele tá no hotel, cara.
Eu vou contar. Eu fiquei sabendo que você veio aqui ontem à noite e ficou se esfregando com
o
meu irmão.
O servente de quarto lá, que por sinal, esse cara que era o. Cara, não é servente de quarto, copeiro.
Não é. Aqui no Brasil eles chamam de mensageiro.
Esse cara, ele é o gigolô europeu.
Verdade, cara.
É ele. Porque eu lembro que, tipo, terminava, ele arrumava as coisas do Kevin lá e ele ficava só, tipo, esperando a gorjeta, tá ligado? Fazendo assim, pra quem não tá vendo, lógico, né? Porque é um podcast, eu estou fazendo aquele. Sabe quando você fala de dinheiro, esfrega o seu indicador com o seu polegar? Eu estou fazendo isso. Tipo, ele fica esperando lá.
Escreva a cena, mestre.
Ele tira dois chicletes, coloca na mão do cara e vai embora, tá ligado? Fecha a porta na cara. Mas é muito foda. Cara, mas assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui já pensou, eu queria fazer essas coisas, essas armadilhas, cara.
Nossa, não, é fantástico. O filme é brilhante, cara.
Sensacional.
Os bandidos molhados.
Exato, os bandidos molhados. E o que eu ia falar é sobre os bandidos molhados mesmo. Tem uma cena que o magrinho lá, eu não lembro o nome dos bandidos agora, mas ele tá andando num lugar que tá cheio de piche. E de repente ele pisa num prego, grande pra caralho. O prego deve ter uns 15 centímetros, o prego entra inteiro no pé dele. Nossa, cara, naquele momento você se pergunta: ei, você já sentiu a ponta do prego? Por que ele terminou de enfiar o pé?
Não, tem muita coisa bizarra nesses filmes.
Mas é do caralho. Ele colocando os enfeites de Natal. A aranha.
Aranha.
Do irmão dele, que ele pega, sim, também. Coloca na cara, sim, de um. Sim. E tem a cena clássica dele fazendo a barba. Pega o a loção pós-barba, sim, coloca. Tá ligado? Daquele puta grito por causa disso. Não, do caralho.
Ele pega uma arma ali de brinquedo, ele picha assim, parece uma arma de verdade.
E querendo ou não, cara, é um filme que dá lições de morais bem bacanas, assim, vamos dizer.
Pros pais ou pra criança?
Não, assim, eu acho que no contexto geral, é, tipo, assim...
lição de morais, se você cresça, não use drogas.
Que filha da puta. Mas
Fernanda!
É que ela até uma parada que eu tirei bacana do filme é aquela questão do pré-julgar. Porque ele tinha medo do cara que colocava sal.
Não, mas é isso no segundo.
Sim, mas...
Do Natal, sim.
Ele, mas ele
tinha medo do cara do sal e da mulher nas pombas.
É, ele tinha medo do cara do sal, né? Que jogava sal pra derreter o gelo. Sim. E depois ele viu que o cara do sal era um puta de um cara bacana.
E
que
a mulher nas pombas também, cara.
E a mulher das pombas também. Tinha uma história de vida complicada, complexa, tipo, cheia de dores, e eles acabam se tornando amigos. Quer dizer, essa parada do pré-julgar as pessoas, eu acho que ficou bem forte.
Sim, e tinha uma cena que hoje a gente vê malícia, né, cara? Que antes não. O cara da loja de brinquedos lá, isso no segundo filme, ele pega assim na árvore de Natal duas pombinhas que eles chamavam de rolinhas. Colocou duas rolinhas na mão do Kevin, né? E depois ele dá uma rolinha pra menina das pombas, né? Velha das pombas, cara. Em símbolo de amizade, cara. Todos os filmes de Sessão da Tarde tinham essa pegada amizade.
Amizade, altruísmo.
É, que é algo que a Globo...
Você aceita a minha rola no filme?
Não, mas é algo que a Globo quer passar até hoje, sim, né, cara?
Outra coisa bacana que esse filme passa é em relação ao convívio familiar mesmo. Porque, querendo ou não, eles tinham um convívio familiar meio difícil porque o Kevin dava trabalho e tal. Só que aí, quando faltou um da família ali, que não estavam todos juntos e tal, ficou essa parada do... Por mais que tenha dificuldades, por mais que o convívio seja...
Sempre tem uma liçãozinha de moral esses filmes.
Seja
assim,
ruim,
né,
é família, a gente ama e não tem jeito.
Sim, próximo.
Quinto filme. Filme conta história de Baby.
Ah.
Não é o Porquinho.
Não?
Não.
Ah.
Uma garota rica que adora dançar, mas faz isso escondido dos seus pais.
Ah.
Ela acaba se apaixonando por seu professor de dança. Os dois vivem uma história de
ritmo
amor.
Ritmo quente.
E música.
Dirty Dance. Ritmo quente.
É a música clássica, né, cara?
Thank you. The time of my life. The time of my life.
This is true, and it's all up to you. No, God, please, no, no!
Depois fizeram tens, né, cara? Exatamente.
Oh, não, e vamos combinar.
Alguém quer comentar esse filme? Eu não lembro muito dele.
Eu também não lembro muito.
Porque esse filme, pra mim, era um filme muito mocinha.
Eu gostava.
É porque você é mocinha.
Não,
é.
Eu não sou, mas eu gostava.
Eu não lembro muito do
eu
filme.
Eu gosto de dança.
Eu não lembro muito do filme, mas vamos combinar que a cena de dança no final
maravilhosa.
É fantástica, cara. É perfeita.
Sim. Ufa. E é com o mesmo cara que fazia outro filme da Sessão da Tarde.
Peraí, qual que é?
Que morreu faz pouco tempo. Que ele morreu e todo mundo fez a piadinha que ele ia fazer o segundo filme, que é o cara do Ghost.
É só lembrar do Bob Esponja.
Bob Esponja.
Amigo do Bob Esponja.
Patrick.
Não, cara, eu não sabia o nome dele.
Patrick Swayze.
Eu não... Nem tinha um.
É.
Você falou de uma coisa, eu me lembrei de um filme. Uma coisa que eu lembrei de um filme que eu vi bastante, que eu gostava, que era Lambada.
Não, calma.
Vai tá aí na lista?
Não. É que acabou os 5 filmes. E agora vamos falar sobre os nossos filmes mais lembrados.
Entendi.
Começa falando sobre Lambada, então, Suécia.
Que era Lambada, o ritmo proibido.
Não, a dança proibida.
Cara, eu via aquele comercial e falava, será que eu posso assistir esse filme? Eu pensava assim, caramba, será que eu posso assistir esse filme? E era muito louco, cara.
Cara,
porque...
eu pensava que se eu aprendesse Lambada, eu ia morrer. Ou alguma coisa assim, cara.
Também. Bem assim.
Sério, cara. Caralho, você sempre disse, pensando, a dança proibida. Por que é proibido? do carro.
É, eu pensei, é verdade, será que eu posso? O que, que tem mais nisso?
Era considerado proibida, porque a lambada é uma dança extremamente erótica, extremamente sensual. E hoje temos o funk.
Aff. Não temos o funk.
Devia ter funk, a dança proibida.
Mas, e podia ser proibida
não,
mesmo.
Devia ser a proibida. Dança banida. Dança
banida, com exato. Certeza.
O meu pau não luta boxe, nem muita nem capoeira. Meu pau não luta boxe, nem muita nem capoeira. Ele luta karatê, estoura o capoeira.
Funk não é dança, funk não é música. É, tá, eu vou guardar a minha ânsia aqui interna pra falar de filme, então.
A Grande Jornada.
A Grande Jornada.
Nossa, A Grande Jornada era foda.
Qual é essa?
É o que tinha que o...
Que
tinha, acho que era um Golden.
Ah, eu não gosto de filme de cachorro.
Não,
de
tinha um
bicho.
Golden.
Nossa, isso era foda.
Era um Golden, um Bulldog e um gato.
É.
Não era? Alguma coisa assim?
Não era um gato. Era três cachorros.
Não, era um gato também.
É, nossa, faz tanto tempo.
A Sally, se eu não me engano.
Era a Sally.
A Sally era um gato, daí tinha
o Shadow.
O Shadow, que era o Golden.
O Golden. Não era um labrador?
Não, era um Golden e era dourado mesmo.
Era cachorro. Era cachorro e pronto.
Era dourado. Por que ele chamava Shadow se ele era um Golden dourado?
Era cachorro e pronto, acabou.
Ah, deixa ele falar o filme dele. Ninguém falou dos seus filmes com dança gay aí, pô.
Desculpa, vai lá.
Era contra gays. Afinal, temos o Suélio.
Eu lembro bem pouco desse filme, mas eu lembro que eles estão abandonados em outra cidade.
Não é, eu lembro disso. É, eles vão viajar. Aliás, a família tá de mudança.
Uhum.
E esquece. Não que esquece. Se eu não me engano, o caminhão bate, alguma coisa assim. E os três fogem. Só que daí eles têm que achar os donos. Então eles atravessam um puta vale gigante da morte, não sei, um negócio assim. Até achar o dono. Mas eu lembro que tem uma cena do Porco Espinho que o Bulldog vai lá. Olha, nosso amigo, que sei lá o quê. Oi, tudo bem?
Eu não sei, eu te cheiro, você me cheira.
Assim, e daí, tipo, o Porco Espinho, você sabe. O Porco Espinho, ele tem aquele espinho. Negócio de espirrar o espinho. Ele não é... Ele consegue disparar o espinho. E daí, tipo, aparece ele com a cara todo cheio de... Nossa, velho, deu dó do cachorro. E antigamente não tinha essa nos filmes de nenhum animal foi ferido nesse filme.
E tinha o 2 também, que era o Perdidos em São Francisco.
Tinha o 2, Perdidos em São Francisco.
Eu lembro pouca coisa também.
Então, esse, se eu não me engano, já é que... Acho que esqueceram eles, alguma coisa assim.
Eles andam de avião nesse filme aí, uma coisa assim.
É, eles fogem no aeroporto, se eu não me engano.
Falou desse negócio que antes não tinha essa coisa de nenhum animal foi rio, blá, blá, blá.
Lembro vagamente.
Quando não tinha classificação indicativa, podia passar filme de terror, essas coisas também, né? E eu lembro que todo filme que começava com baseado em fatos reais, já dava um cagaço.
Sim.
Já dava muito cagaço.
Por quê? Porque além era baseado de fato, era
fatos,
real.
Além de fato,
isso
era real. Além de fato, era real.
Mas assim, eu vou falar...
Fato fictício.
Falar de uma parada de fatos reais, de um filme, e aí depois eu vou falar de um dos meus filmes preferidos da Sessão da Tarde.
Você tem mais um filme que eu acho que...
Não, calma, vamos fazer a rodada. Vai rodar.
Ah, sim. Bom, baseado em fatos reais. Tem um filme que é baseado realmente em fatos reais, que é um filme engraçado.
Foi bem bolado?
Foi. Que realmente existiu. Que realmente existiu essa equipe. E eles competiram mesmo, que era uma equipe jamaicana de trenó.
Ah, por isso que era baseado, né? Jamaicana.
E realmente...
Peraí, tinha um filme numa equipe jamaicana de trenó?
De trenó?
Chama Jamaica Abaixo de Zero.
Eu lembro.
Eu não lembro disso.
Equipe que tava tentando competir pra ir pra umas Olimpíadas e tal, por causa de alguma coisa que aconteceu, eles não conseguiram, e aí eles resolveram praticar outro esporte. Eles resolveram montar uma equipe de trenó.
Que empolgante.
Trenó no gelo. E eles foram...
Que cuzão.
E eles realmente foram competir...
Que viagem,
e eles realmente foram competir nas Olimpíadas de Inverno, que era no Canadá, eu acho, alguma coisa assim.
Devia ser em algum lugar que tinha neve, né? Porque na Jamaica acho que não tinha.
Eles treinavam em alguma coisa parecida com um rolemã.
Sim, sim.
E essa história realmente existiu. O filme é baseado em fatos reais.
Mas e o seu filme, Lost?
Bom, meu filme, cara. Meu filme é uma comédia romântica inspirada num.
Cinema mudo do tempo dele.
Deixa o menino falar.
É uma comédia romântica, eu acho até fantástica.
Muito fofa.
É. Eu vi até umas dublagens. Eu vi mais de uma dublagem pra esse filme, mas eu vi uma dublagem bem interessante, porque essa dublagem, ela tem muito a ver no que foi inspirado o filme. O filme foi inspirado numa obra de Shakespeare chamada A Megera Domada. Pouca gente sabe disso, mas tem muitas referências a Shakespeare no filme. E aí as falas têm um pouco a ver. E esse filme chama 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você.
É muito lindo, eu amo.
Eu gosto, mas eu tenho ressalvas. A ressalva é que até então ninguém olhava pro Heath Ledger.
Depois desse filme, todo mundo começou a olhar pro Heath Ledger.
Não.
Como lindo
É que tá, nesse ninguém olhava, Brokeback Mountain ninguém olhava. Quando ele veio como Coringa, que foi, caralho, entendi. O Heath Ledger é um puto ator. Antes ninguém falava porra nenhuma dele, tá ligado?
É, ele morreu.
Mas eu acho bom. Aquela cena clássica do...
Essa cena é demais, velho. É perfeito.
E aquele negócio, né? Quem nunca sonhou em fazer algo assim para a mulher amada, tá ligado? Mas é foda.
Eu acho legal, uma coisa que eu acho legal além do filme, é a trilha sonora. Porque a trilha sonora do filme faz muita referência a um estilo musical que eu gosto muito, que é o ska. E ele fala muito da terceira ou quarta onda do ska. Tanto é que tem uma banda que eu gosto muito, que eu escuto bastante, chamada Save Ferry, que tem uma ou duas músicas nesse filme. Cara, eu acho fantástico como eles abordaram a parada da comédia romântica. Não foi uma comédia romântica tão clichê assim. Tá certo, é uma comédia romântica mais adolescente, assim, mais coisa de colegial. Mas também não foi tão clichê na parada de colégio e tal. Eu acho que fugiu de vários clichês, inspirado numa puta de uma obra que, pô, William Shakespeare foi um dos maiores, vamos dizer assim, dramaturgos da história, né? Escreveu várias peças aí.
É, basicamente a premissa desse filme é o cara lá que era um filho da puta, tava pegando a irmã mais nova da mina, que seria a Megera, e o pai falou pra essa mina que ela só podia ir no baile ou alguma coisa assim com o cara, se a irmã dela fosse também. Só que a irmã dela não queria ir. Por quê? Porque ela era chata, cuzona pra caralho. Uhum. Então, o que aconteceu? Eles resolveram pagar um cara pra conquistar ela e levar ela também no baile.
Então, e o bacana é que eles fazem um puta rebuliço nisso, né? Porque eles não têm dinheiro pra pagar o cara. Sim. Eles encanam mais um terceiro cara.
É verdade.
Pra arranjar a grana.
E esse cara tinha saído com essa irmã Megera e tal.
E tem uma cena que o cara mal tá pintando um caralho na cara do outro.
Sim.
Coisa também que nunca seria exibida. Não, é que ele pega, começa a pintar o cara assim na bochecha, tá ligado? Indo até a boca do cara. Coisa que hoje nunca, né, cara?
Pois é. Não, e tem uma cena também muito engraçada, que quando ela vai livrar o cara da detenção, porque lá tem bastante dessa parada de aula de detenção, né? Quem aprontou vai pra uma aula extra aí. É. E ela pega e simplesmente ela levanta.
Ela mostra as petiolas, exatamente.
Mostra as petiolas pro professor.
Era aula de poesia, aliás. É. Era aula de poesia.
E, inclusive, aí pegando os ganchos, né, do William Shakespeare, tipo, eles usam muita poesia do William Shakespeare nessas aulas de poesia. Quem quiser ir assistir o filme depois e pegar as referências.
Pegar com outro olhar.
Sem contar a poesia final, né? Que tem uma poesia do filme mesmo, que é a poesia do filme, que seriam as 10 coisas que ela odeia nele.
As poesias que vai rolar agora.
Senhor, me ajude.
Odeio o modo como fala comigo e como corta o cabelo. Odeio como dirige o meu carro e odeio seu desmazelo. Odeio suas enormes botas de combate e como consegue ler minha mente. Eu odeio tanto isso em você que até me sinto doente. Eu odeio como está sempre certo. Eu odeio quando você mente. Eu odeio quando me faz rir muito, mas quando me faz chorar. Eu odeio quando não está por perto e o fato de não me ligar. Mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar nem um pouco. Nem mesmo por um segundo. Nem mesmo só por te odiar.
Você falou do grupo de ska, só pra dar um ressalto aqui pros maggots de plantão. O Slipknot, a primeira aparição dele, pra quem tá pensando, não foi em Resident Evil. A primeira aparição deles foi num filme chamado Rollerball, que era de uns patinadores muito loucos na sessão da tarde. Só que não era patinação, era tipo um patins.
Patinadores muito loucos que aprontaram
várias confusões. Era um esporte diferente.
Era tipo um hockey.
Era tipo um hockey, só que diferente e tal, não sei, eu não lembro direito. E tem um treino deles lá que o Slipknot tá tocando no fundo, cara. E aí foi a primeira aparição. Tá, só uma curiosidade.
Só título de curiosidade.
Vai, Tânia.
Então Então tá, eu vou falar de Lagoa Azul. Não, mentira. Vou falar de um filme que eu gosto até hoje pra caralho desse ator, que é o Mentiroso, do Jim Carrey.
Mentiroso, Jim Carrey. Sim, cara, que muito bom.
O cara era um advogado, mentia pra caralho.
Nossa,
mentiu pro filho dele pra cacete.
Esse filme é foda.
Até que no aniversário do filho, o filho faz o pedido que é pro pai não conseguir mentir mais. Por um dia. Ele era advogado, tá? E aí ele vai pra um caso, não podendo mentir, né, cara?
Sim.
Fora que ele ganha o caso de uma forma fodida. Tem uma cena lá muito boa, que ele vai no banheiro, ele pede licença pra ir no banheiro, vai lá e começa a se quebrar, ele começa a se dar porrada dentro disso, do banheiro, tá ligado? Deita assim no vaso, pega a tampa do vaso e começa a bater na cara dele.
Eu lembro da cena que ele tá saindo do mercado, sei lá, ele encontra uma mulher com a camisa branca, com um excesso de volume peitoral. E eu não sei o que ela pede pra ele, e ele começa a falar, não, eu queria te mamar agora, não sei o que. Vocês lembram dessa cena?
Não, eu lembro de uma cena desse filme, no dia seguinte que ele acorda, ele acorda com a amante dele, e aí, foi bom pra você?
Que ele acorda.
Já tive melhores. Não, isso é muito bom. E eu sei que depois que ele volta, quebrado pra caralho do banheiro, né, o juiz pergunta, você está em condições de continuar? Ele... Sim! Muito foda, velho. Tem cenas que ele pede pra adiar o julgamento. Ele fala, tem algum motivo? Não. E a cena dele querendo mentir, que é ele pegando a caneta vermelha e tentando falar que a caneta é azul. Ele começa a escrever em todos os lugares. Esta caneta é... E travava, tá ligado? Daí corta pra uma cena e ele levanta assim do chão com a cara toda escrita. Blue, 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 blue.
Não, é fantástico. Assim, eu acho que esse também não foi o único filme do Jim Carrey que passou na Sessão da Tarde.
Não, teve vários.
Eu acho que esse Ventura passou bastante.
Esse Ventura era foda. Meus dentes estão sujos.
O personagem dele.
Tira a virgindade.
Como que era o nome do personagem dele que ele fazia com a bunda?
Não lembro.
Ele chamava de um nome, eu não lembro.
Era o Senhor Coisa.
Alguma coisa assim.
Cara, eu acho que eu acho que é uma cena até um pouco pesada pra uma Sessão da Tarde, mas eu acho fantástica. É a cena que ele tá tipo num zoológico investigando e tal. Aí ele tá dentro de um hipopótamo.
É um rinoceronte, que é um robô.
É um robô rinoceronte, verdade.
Olha, mãe, você tá dando a luz. E daí sai ele. Porque só vê o dedinho dele assim, tá ligado? De repente ele...
Foda que ele tá pelado. Porque...
Sim.
É quente pra caralho, ele tira a roupa dentro do bagulho.
Estoura o ar-condicionado, alguma coisa assim, o ar-condicionado
quieto.
E ele tira a roupa e tal. Aí começa a ficar, tipo, insuportável. Ele tenta sair porque ele não consegue abrir escotilha. A escotilha trava.
Não, nessa onda de Jim Carrey também tem um que eu acho que vocês não vão lembrar. Que foi traduzido para... no Brasil como O Pentelho.
Uhum.
Só que era The Cable
lembro
Guy.
Sim,
The Cable
sim.
Guy, que era o cara que queria porque queria ter um amigo e consegue, entre aspas, a amizade de um cara que ele vai instalar a TV a cabo, cara. E ele era paranoico, né? Tipo, ele fazia o Feng Shui da TV, praticamente, né, cara? Ele organizava a sala de um jeito que ele achava melhor e instalava o bagulho, cara. Puta, esse filme era foda.
Eu lembro de pouca coisa, mas eu lembro.
A cena do Pentelho, que eu acho muito engraçada, muito foda, é quando ele pega a arma, uma festa lá pro cara e eles vão fazer um karaokê e tal. Aí o cara tá mó tempo sem namorar e tal. Aí aparece uma mina mó gata e tal. Começa a flertar com esse cara e tal. Aí ele acaba indo pro quarto com a mina e tal. Beleza. Aí rola, né? Beleza. No outro dia e tal, ele fala que a mina é uma prostituta e tal. E ele fica puto, cara. E tal.
Não, o primeiro momento ele fala, e aí, gostou dela? Nossa, cara. Ele praticamente tá apaixonado pela mina, tá ligado? Ah, foi barato até. Tipo, caralho, mano. Ele descobriu que era uma prostituta com o cara falando até que foi barato, tá ligado?
Eu queria falar de dois filmes.
Mas ele só vai falar de um?
Ai, que droga. Deixa eu só comentar. Só eu comento de um e falo de outro. Tá, eu queria comentar um filme muito bom. Cara, história sem fim.
Comentou. Próximo.
Tá. O filme que eu vou falar também é um filme que eu fiquei em choque quando eu vi a ideia do filme. E é demais. Você tinha uma casinha que você colocava um bonequinho. Sempre fui fissurado em bonequinhos de ação, essas coisas. Não tanto quanto o Eric.
Pô, eu sempre fui fissurado em casinha. Ah, que bosta.
Não tanto quanto o Eric, né? Mas a ideia de você colocar um bonequinho dentro de uma casinha de madeira, fechar, virar uma chave, abrir e ele tá vivo, cara. A chave mágica. Cara, que filme muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu lembro que eu viajava demais, cara. Eu ficava... Depois desse filme que eu comecei... Não foi nem depois de Toy Story. Foi depois desse filme que eu comecei a observar meus bonecos.
Então, na verdade, eles estavam transformando em realidade algo que já era realidade na mente das crianças,
né, cara? Sim, exato. Cara, esse filme foi demais. Eu não consigo falar direito, assim. Eu não lembro.
Eu lembro que
tudo.
Ele aprendeu a fazer fogueira, ele aprendeu, sim, a fazer uma oca, tá
porque
ligado?
Porque eram índios e era aqueles bonequinhos de cowboys e de índios, né?
Ele atirava no moleque, né? Na balinha do tamanho.
Eu lembro que um boneco morreu também no filme, né? Que um atirou no outro, teve uma guerra. Um índio morreu, foi bem tenso.
Não, mas o índio morreu não foi por causa de tiro. Foi, eu lembro que eles quiseram trazer um índio curandeiro, porque o índio tava doente e ele já era velho pra caralho. E daí trouxeram, ele se assustou.
Sim, verdade, ele se assustou com o que tava acontecendo.
Com o que tava acontecendo e morreu de infarto, cara.
É verdade.
Eu lembro disso. O cowboy, se eu não me engano, morreu também com uma flecha no... Ah, não, minto. Eles trouxeram o índio curandeiro pra curar o cowboy que tinha tomado uma flechada,
do índio.
Do índio.
Nossa, é. Que viagem,
puta,
cara.
Aí eu lembro uma cena bem bacana desse filme, que é quando eles levam pra escola, na pochetinha, o outro moleque quer mostrar pra todo mundo, uhum, eles vivos e tal. E aí ele, não, você não pode fazer isso. São pessoas.
São pessoas.
E daí chega o professor, né, cara?
Cara, isso
e aí
já
ele
me
fica
linkou.
Falando, são pessoas. Não, são pessoas, mas são bonecos de brinquedo. Aí eles ficam...
Ele pega os bonecos assim, tipo, ah, tá vendo? São pessoas.
E isso já também já me deu um link nesse negócio de boneco. Só vou brevemente comentar.
So shut the fuck up.
Mestre dos Brinquedos. Vai
Master.
Falar que vocês não lembram.
Master!
Mestre dos Brinquedos, cara. Que os brinquedos, depois veio a versão... Porque, assim, tipo, o primeiro era meio que um drama. Depois isso virou terror. Porque eram brinquedos montados, assim, tipo, a cabeça de um com o corpo de outro. E eles viviam. E ele tinha um mestre, que era o cara que fazia isso. E ele dava as ordens pra esses
isso
bonecos.
Me lembra Toy Story. Isso me lembra Toy Story. O final do primeiro Toy Story, que são
mas
os bonecos
que aquela
montados.
Música do Metallica que eles fizeram?
Master of Puppets.
Ouvi falar que eles se inspiraram num filme desse tipo. Sim,
não, Master of Puppets saiu daquele vídeo que você me mostrou.
Né? Que bizarro. Não, tá, passa. Já falei demais.
Então, tem um filme que se passar hoje, eu assisto de novo, mil vezes de novo. O Batutinhas. Quem não
Batutinhas
lembra de
Batutinhas? É legal.
Nossa, Batutinhas era foda.
Tenho dois picles, eu tenho dois picles agora. Tenho um dólar, hey, 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 hey. Eu tenho um dólar, hey, 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 hey.
Meninos! É! Meninas! É, tinha o clubinho lá de menino.
Era o clássico clube do Bolinha e da Luluzinha, tá ligado?
Nossa, era foda aquele filme lá. Tinha aquela cena lá que ele gostava da menina lá. Aí ele manda os molequinhos escreverem a carta. Só que eles não tinham papel, aí ele fala tudo errado. Qual que era o nome do... O Alfalfa. Ele andava com um espeto no cabelo.
Sim, eu lembro que eu aprendi a mexer a orelha depois de ver esse filme.
Nossa, velho.
Eu ficava tentando, eu aprendi.
Você me faz vomitar. Pá, na minha nuca.
Agora, o que dá numa criança de ser viciada em picles?
Cara,
não sei.
Não faço
ninguém
ideia.
Gosta de picles. Você vai no McDonald's, a primeira coisa que você fala é tira o picles, cara. Caralho. Agora, tinha criança que era eu tenho um picles. Que ficava cantando, feliz pra caralho, porque tinha um picles, tá ligado?
Mas na cultura americana o picles
não,
é muito
fala,
bem
fala, eu tenho
visto.
Um bacon. Melhor do que falar eu tenho
não,
um picles,
cara,
né, cara?
Eles gostam de picles.
Não, mas o americano gosta.
Tanto que até no Bob Esponja tem muita referência ao picles.
É, eu tenho um bacon, seria no Baby, né? O porquinho lá.
Porco.
O dono do porco segurando e cantando. Eu tenho um bacon.
Maldade. Aí ele vira papai. Que droga.
Eu lembro que tinha uma cena também do... Tipo, a casinha deles lá pega fogo. Eles vão no banco pedir empréstimo.
Pode crer.
Nossa.
Aí ele... Qual o número da senha? Qual o número da sua conta? 4. 4 de quê? 7. Aí ele descobre, ele puxa a barba. Se fosse, vocês fossem meus filhos, apanhariam. Se você fosse nosso pai, a gente ia se bater.
É verdade, cara.
Não,
e
era
a cena
foda,
que o Alfalfa resolve dançar balé, aprender balé pra conquistar a menina.
Nossa, lembro disso também, cara.
Que ele foi fazer o Lago dos Cisnes, sim, junto com as meninas, inclusive a menina que ele gostava tava nesse grupinho de balé, eu lembro disso.
Filme foda, velho.
Era muita vergonha daí, né?
Inclusive, eu acho que recentemente eles refizeram um pôster, né?
Eu vi.
Sim, o pôster, com todas as pessoas.
É verdade, com eles hoje, né?
É. Sim.
Eu vi.
Eu acho que não estavam todos, tava faltando um ou outro ali.
Se não me engano, teve nego que morreu ali.
Sim, mas eles conseguiram quase todos os atores originais.
Ah, então ele cresce, começa a usar droga pra caralho. Né?
Ah, mas nenhum tem nenhum seguiu carreira nisso, né?
Só Macaulay Culkin. Se tá seguindo carreira até hoje. Tá seguindo carreira até hoje.
Não, sério, nenhum deles fez mais nenhum filme?
Então, não sei, cara. Não sei mesmo. Acho que não. É que tem muita gente que segue teatro, né? Depois disso, mas...
Talvez até tenham seguido carreira e a gente nem sabe, né?
Sim.
Eu demorei muito pra descobrir que a Drew Barrymore, das Panteras, era a menininha do ET.
Eu não sabia até agora.
Sério? Sim.
Locomotiva também é cultura, gente.
A irmãzinha do Elliot era do Barrymore, numa das primeiras aparições.
Que legal, cara. A primeira aparição que eu vi foi no filme Ghost. Tá, parei.
Com essa piada escrota, nós vamos para o filme do Lost.
Bom, tem muitos filmes aqui que eu gostaria de falar, né? Tem muito filme bom.
Deixa para um episódio 2 de Sessão da Tarde.
Mas tem um filme que eu achei fodástico e como eu já fiz referência a ele...
Peraí. Antes, fazer a introdução.
Um recado do nosso patrocinador.
Não, a música do filme. Pronto, agora que tá tocando a música, você pode falar.
Bom, então, como eu já tinha falado da banda, né, Save Ferris, a banda faz referência realmente ao nome do filme, em inglês, até onde eu sei, parece que é o mesmo nome. Nos Estados Unidos, o nome do filme é Save Ferris. Aqui no Brasil se chama Curtindo a Vida Adoidada.
O personagem principal é o Ferris, né, Ferris Bueller.
Uhum.
Então, Save Ferris e Curtindo a Vida Adoidada é igual.
Uhum.
Mas se traduz Save Ferris para Curtindo a Vida adoidada.
A gente ainda vai fazer um podcast sobre traduções dessas coisas.
O cara deu a, vamos dizer assim, a matada de aula mais épica que eu já vi em toda a minha
eu
vida.
Eu lembro da cena da Ferrari, cara.
Nossa, a cena da Ferrari é foda, velho.
Ele consegue devolver a Ferrari intacta. Aí lá ela tá lá no estacionamento, que é alto pra caralho, num negócio de vidro.
Na verdade, o que eles querem fazer é, tipo, resetar o contador de quilometragem. E aí eles colocam na marcha ré pra ver se voltando, eles conseguem fazer a quilometragem voltar. Só que aí o que acontece? O suporte, que a Ferrari tava alta, tipo, cede, a Ferrari tá em marcha ré, a Ferrari para no chão
mesmo.
E, pum,
e
vai pra trás.
Verdade.
E aí cai. Mas, cara, foi fantástico. Até como ele começa essa, vamos dizer assim, essa odisseia. Porque ele começa explicando tudo que ele fez pra parecer que ele tava doente pra mãe dele,
uhum.
Pra mãe dele falar, ó, não precisa ir pra escola hoje, posso ficar aqui. Pra mãe dele sair pra trabalhar e ele aprontar o...
E aí entra a cena clássica com a música tema dele de cueca na casa dele, né, cara?
Cara, é fantástico. E uma das cenas mais...
A cena épica é dos Beatles, do Twist and Shout.
Cara, tem muita cena épica nesse filme, cara. É que assim, a paródia que a galera sempre faz desse filme é aquela cena dele deslizando de cueca e meia.
É verdade.
E tocando essa música, tá ligado?
Mas assim, uma cena foda também é quando tá tendo uma parada.
É, do Twist and Shout, que eles começam a cantar.
E aí, nessa parada tá... Essa parada tá rolando, parece que em frente ao prédio onde o pai dele trabalha. E aí, eu não lembro bem... se ele vai pra um carro alegórico dessa parada e tal, e ele fica meio que em destaque, tá ligado? E com o cu na mão, porque tipo, podia ser descoberto. E eu lembro que o diretor dele passa o filme inteiro tentando provar.
Ver que ele tá matando aula.
Que ele tá matando aula e o cara não consegue de jeito nenhum. Quando, tipo, tá pra acontecer, que é a cena. É uma das cenas finais, assim. Já tá na hora da mãe dos pais dele voltarem pra casa. E ele tem que voltar pra casa naquele horário pra tá na cama, né? Pros pais dele não descobrirem. Ele chega pela porta do fundo.
E o diretor já tá lá.
E o diretor já tá lá e tal, a porta trancada. E o diretor falando merda pra ele e tal. Falou que vai ferrar ele. Aí a irmã dele, que detesta ele, tipo, vai, abre a porta, fala umas merda pro diretor. E, tipo, salva a vida dele. Fala, ó, vai. Aí ele sobe rapidão, volta pra cama e já era.
Isso que é diretor, né, cara?
Isso que é diretor.
O diretor antigamente virava pro aluno e falava, se fode aí. Hoje o diretor vira e fala, culpa é dos pais. É foda.
Os pais têm bastante... Mas enfim, vai. Não vamos entrar numa questão social, não. Vai, Tani, finalize. Tonight it's very clear as we're both lying here.
There's so many things I wanna say. E agora, o último filme de minha escolha, né? Porque depois a gente vai comentar de um filme todos nós juntos. Karate Kid. Aí surge a primeira pergunta. Quem nunca treinou o karatê como se fosse Daniel San, né, cara?
Sim.
Cantando a musiquinha, né? I am a man.
Não, era sensacional. Só que, assim, a real é que o Sr. Miyagi usava ele, explorava ele absurdamente, né, cara?
Na verdade, não, cara. Na verdade, eu não vejo isso.
Ah, porque você...
Ele tinha que aprender disciplina antes de aprender o karatê.
Sim, mas é que tá. Ele ensinou o karatê ensinando disciplina.
Exato, porque o karatê é uma disciplina. Toda a arte marcial é uma disciplina.
Ah, deixa de ser babaca. Você entendeu o que eu falei?
Entendi.
Cara, não, agora você tem que pintar a cerca. Daí ele fazia um movimento pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Agora, encerar o carro. Daí ele fazia um movimento giratório,
para
a
direita, para a esquerda.
Oi, o Sr. Miyagi é o cara mais foda do universo, né? Sim, que ele consegue pegar a mosca com
o hashi. Inclusive, tem um outro filme do Karate Kid que ele tenta fazer a mesma cena, né? Aí ele, ele vai pegar a cena. Aí ele vem, pá, na minha nuca.
No Karate Kid de novo.
Do novo Karate Kid.
Nossa, aquele é bom.
É muito legal aquela cena.
Não, é bom, é bom.
Eu fiquei esperando, tá ligado? Ele não, pá!
Eu só acho que não deveria ter sido chamado Karate Kid.
Sim, podia ser outro
filme. Uma que é Kung Fu, que ele aprende.
É, Kung Fu que ele aprende.
Outra que...
Não, mas na verdade...
Ele carregou uma cruz. Ele carregou uma cruz, sendo chamado de Karate Kid, né, cara? Ele foi totalmente injustiçado. É um puta filme,
sim,
mas foi totalmente injustiçado.
Mas até no Karate Kid, o que ele aprende é Kung Fu, no original. O que ele aprende é Kung Fu.
Tá, mas
não é
ninguém
karate.
Fala em momento algum que é Kung Fu, tá ligado?
É,
então
verdade.
Você acredita que é Karate.
É verdade.
Depois, mais pra frente, tem o filme Karate Kid e ele aprende Kung Fu.
Sim.
Então tem algumas coisas que, sei lá. Mas tem a cena dele pegando o bonsai no penhasco. Ah, tá ligado? Puta, tem cena pra caralho.
Não, é bonito, é bonito.
E... eu não lembro qual que era a premissa. Não era por causa de bullying, era?
É, ele tava sendo bullyingado na escola.
Mina, eu sei que ele envolveu uma mina, daí o Sr. Miyagi falou, bom, já explorei ele demais, vou dar um carro pra ele, né, cara? Porque o Sr. Miyagi era um velho rico pra caralho.
É, só que a mina veio depois. Era porque ele queria bater numa galera folgada mesmo.
Mas o Sr. Miyagi era rico pra caralho. Ele tinha uma coleção de carros velhos. E ele tinha o tai chi dele lá, né, que fazia... esfregava as mãozinhas, colocava sobre o lugar, pressionava e, tipo, tava novo. O Danielson, ele quebrou, se eu não me engano, o tornozelo na última luta.
Sim.
O Sr. Miyagi foi lá, esfregou as mãozinhas. Antes, né? Opa! Tá ligado? Já era. Tava novo, vamos pra luta e dá o salto da garça lá.
É healer foda, hein?
Não, fudido, cara, fudido. Mas é... só que tem uma cena lá que irrita, cara. Parte. Tem uma cena lá que irrita, que eles estão num campo, não sei se é um campo de futebol americano, alguma coisa assim, que ele treta com a mina e ele sai embora falando, xingando, reclamando da vida e tal. Só que essa cena, ela dura um minuto, mais ou menos, com ele se afastando da mina, falando mal, cara. Então tá lá ela parada, ele indo embora e, tipo, filmando assim, de longe, ele indo embora reclamando, cara. Eu não precisava disso, tá ligado?
Eu não lembro desse filme.
Mas Karate Kid...
é um bom filme, cara. Muito
clássico,
bom.
Né, cara? É foda. Eu sei que quem mora em São Paulo tem uma loja lá na Liberdade que, porra, o nego fala que o Sr. Miyagi morreu, mas não morreu não, cara. O Sr. Miyagi tá naquela porra de loja vendendo PlayStation, velho. Na moral.
Fez parceria com o Yuji.
Porra, velho. Tá lá,
tá lá.
Sério, primeira vez que eu fui lá, eu falei, caralho, o Sr. Miyagi. Mas é foda, é foda. Pra finalizar... finalizar... ninguém gosta desses momentos, né? Mas tudo bem. Escolhemos um filme bem legal que acho que fez parte da infância e todo mundo imaginou. Eu acho que assim, todo mundo imaginou como seria jogar isso.
Fica
que é o Jumanji.
Dica, hein? Fica a dica pra refazer, galera.
Galera,
eu tô falando com a galera da Warner, né?
Então, apesar que eu tenho medo de remake, cara. Porque assim, o Jumanji foi tão bom.
Foi muito bom.
Mesmo assim, com os gráficos da época,
sim.
Se você assistiu hoje ainda é muito bom.
Muito bom. Bom, cara. Eu tinha ele gravado, eu gravei ele da televisão em cassete quando passou. Eu tinha assistido já umas duas vezes, eu fui pra escola e falei, mãe, vai passar de um mande hoje, grava pra mim. Ela gravou no cassete.
Cara,
eu tenho essa fita até hoje guardada.
Cara, eu não sei se. Eu lembro vagamente, mas parece que ia sair um jogo de tabuleiro do
Jumanji. É um jogo. Não, saiu. Saiu, só que assim, tipo, não faz o que faz no filme.
É tipo, você tem que cumprir um desafio quando chega. Meio bosta.
E eu acho que também não tem aquele negócio das letras aparecendo na bola.
Pô, ia ser legal, hein?
Isso é muito
mas
legal.
Assim, falando do filme, cara, conta a história de um moleque que curtiu uma mina, como sempre, né? A premissa de 90% dos filmes da época era esse. Moleque que curtiu uma mina, sofria bullying também, o pai dele era dono de uma fábrica de sapatos.
Você tá misturando o filme, né? Não, fábrica de sapatos, verdade, Exato.
Até que no final faliu, ele volta. No final, aliás, no final ele volta a ser criança no final do filme. E ele vai e conta pro pai dele. Porque, tipo, a impressão que dá no final é que tudo não passou da imaginação deles, né? E ele conta pro pai dele que ele que fez a cagada com o sapato lá na fábrica. Sim, sim, e porque lembrei. O outro ia ser mandado embora e tal.
Lembrei totalmente.
Mas assim, a premissa de um jogo que acontece.
Cara.
Basicamente, né, cara?
De um jeito maravilhoso.
Você passou sei lá quantos anos dentro do jogo, porque ninguém tirava, acho que 2.4 ou 2.6, alguma coisa assim.
Era alguma,
né,
coisa assim.
Só me irritava o moleque macaco.
Eu tinha um asco daquele negócio, cara.
Por quê?
Porque era
virar
bizarro.
Os dados, né?
É,
tentou virar os dados, aí ele virou
um
macaco.
Eu falei, caralho.
Cara, tem impressão minha, ou tem uma cena que aparecem uns macaquinhos lá, sim, meio diabólicos, né?
Não, são macacos normais.
É,
eles bagunçam
são macacos
tudo.
Normais irritados.
Só que eu lembro vagamente de uma cena, mas parece que tem uma cena que o macaco mostra o dedo no meio, é isso?
Não.
Não. O moleque, se eu não me engano, ele mostra o dedo do sim, meio numa cena e é quando ele tava transformado em macaco.
É isso mesmo.
Ah, então deve ser isso, então. Mesmo.
A premissa do filme é a seguinte, é um jogo africano, né?
Que tanto que no começo ele descobre o jogo.
Pelos barulhos de tambor. Vindos do sótão. Aí ele começa a seguir, tem um monte de livro, tem jogos lá também. Aí tem esse jogo, Jumanji. Coloca na filmagem a leitura do manual do Jumanji, que é maravilhosa.
Na filmagem?
Na gravação.
Eu coloco na filmagem.
Na gravação.
Tá certo.
Que é as regras, né?
Sim.
Jumanji. Um jogo pra aqueles que querem demais, um caminho pra deixar seu mundo pra trás. Chove o dado pra mover as peças. Dados iguais você joga mais uma vez. O primeiro a chegar ao final ganha. Quer jogar?
Muito legal. Então essas eram as regras de Jumanji. E eles decidem jogar o jogo. E as coisas começam a acontecer. E depois que você começa, você não sai.
E é aquela parada, a gente pode fazer uma referência aqui extremamente indireta com o Banco Imobiliário. Você anda o número de casas, vê cartas que correspondem a uma ação que você tem que tomar.
Sim.
E nesse caso não tem cartas, é o tabuleiro que diz pra você o que
sim,
vai acontecer.
Era muito,
né,
legal a fumacinha aparecendo no globo preto.
E aquela cena que as duas crianças tinham acabado de chegar na casa, depois que ele já tinha sido sugado pelo jogo e tal. A casa é alugada de novo, e as duas crianças encontram o jogo também por causa dos batuques, né? E eles vão jogar e aparecem umas vespas gigantescas, cara.
Sim,
né?
Vespas.
Medonha.
É satanás. Aquilo lá é o diabo. É tenso. Mas
eu acho que não tem nada mais medonho do que aquele caçador.
Por que medonho?
Cara, aquele cara é...
Eu não sei se medonho...
Como que é o nome dele?
Eu não lembro.
Cara, é o cara que fez Sociedade dos Poetas Mortos.
Não, o caçador.
O cara que tá preso na selva, depois ele
não,
vem.
Não, ele tá falando do caçador que caçava o Robbie Williams.
É,
Robbie Williams.
Tem um caçador. Que era o cara que caçava ali dentro do jogo.
Eu tô lembrando.
Também, e começa a caçar todos eles.
E daí ele acha uma loja de armas, pega um rifle até, sim, né, cara? Pode crer. Você não lembra, mano?
Eu tô lembrando mais ou menos desse caçador.
Que ele tinha uma roupa marrom com aqueles chapéus.
Roupa de caçador, né? Ele tinha uma roupa típica de caçador. Europeu.
Um óculos e aquele bigode europeuzão.
Eu lembro mais ou menos, porque eu não sei se vocês lembram disso. Eu lembro muito bem que teve. Eu não lembro se foi um seriado, se foi desenho, mas teve algo do Jumanji.
Desenho teve?
Sim, desenho.
Então, mas
do Jumanji,
nesse desenho,
né,
tem o caçador também.
Tem o caçador, então. Eu tô lembrando do caçador do desenho, não no filme. Essa é a questão. Eu não tô lembrando do caçador no filme.
Mas aparece e caça eles o tempo inteiro.
Sim. Que eles têm que terminar o jogo.
Sim, eles têm que terminar o jogo.
E tem que fugir do caçador ao mesmo tempo. Tá ligado?
Voltar ao normal.
Sim.
O principal problema deles não é nem os bichos que aparecem, né?
Não, é tudo, cara.
Tá, depende. Tem hora que a casa começa a ceder.
Você planta,
abrir,
vira planta.
Começa a vir uma tsunami dentro da casa.
Eu lembro a primeira cena que fala dos morcegos. Sei lá o que é os morcegos. Daí começa a sair um monte de morcego pelo buraco da chaminé, da lareira ali.
Sim.
E daí eles tentam parar de jogar, só que as peças não saem
dos lugares,
tá ligado? É do caralho isso, velho.
Aí eles pensam que é tudo... coincidência, até que... E é tudo rimado, né? São versinhos.
É.
Aí não sei o que lá, tal, de um leão, cuidado com o leão. Aí, tipo, não tem leão nenhum. Aí eles ouvem o piano.
Verdade.
Com as patas do leão.
Não, mas isso depois que ele já tinha sido sugado pro jogo. Isso...
Não.
Sim. Sim, porque...
Peraí, ele quem, cara? Porque...
Robbie Williams.
Mas ele... O Robbie Williams, ele volta de um aparelho... Ele não jogou com essas pessoas.
Não com essas pessoas.
Ele jogou
no
jogo.
No começo,
dois anos, são 20 anos.
Sim, eu não falei dois anos.
Alguém falou dois anos.
Enfim, no começo é o Robin Williams e a menininha, que tempos mais tarde vai virar uma vidente. Eles estão jogando, acontece a cena do morcego, porque a menina jogou os dados. Eles tentam parar de jogar e jogam mais uma vez, que é a hora que ele é sugado. Sim. E daí ela sai correndo. Aí depois volta, daí o moleque consegue tirar os números e que fala que o homem da selva vai retornar, alguma coisa assim. Tanto que ele, o Robin Williams chega já perguntando quem que acertou os dados, quem tá ligado? Ele pega o moleque, começa a girar, tá ligado? Sim. E aí vai ter a cena do leão.
É verdade, que a gente não tava lembrando desse começo.
E assim, eu acho que o mais foda é que o Robin Williams, né, o personagem Robin Williams, ele viveu todo aqueles bichos dentro do jogo.
Exatamente.
E aí ele já sabia das coisas.
Ele já sai falando, vai acontecer isso e esses bichos são falou, assim assado.
Ele falava, ferrou. Assim, tipo, macacos, o que que macacos... Vai ferrar, galera, vai ferrar.
E os macacos roubam o jogo no momento ali.
Eles têm que fugir do caçador e recuperar o jogo.
E eles vão atrás da menina que tinha jogado com o Robin Williams no começo do filme.
Porque ela tinha que jogar também, tinha uma peça.
Tinha que terminar o jogo, exatamente.
Tinha uma peça lá também, ela
tinha que
terminar o jogo.
Eu lembro que, a menina ou o moleque dos anos mais tarde lá, eles derrubam as peças do tabuleiro. Eles pegaram pra ver, derrubam e as peças vão pro lugar. Isso é muito foda, né, cara? Padre Quemedo diria que é magnetismo, assim como Allan Kardec.
Cara, deu vontade de assistir.
Sim.
Bora assistir.
E é um filme que ainda hoje você vai assistir tranquilamente.
Com certeza. E daí passa, acaba o jogo, voltam pra realidade, Robin Williams de novo criança com a menina na sala, que é o começo do filme. Uhum. Eles casam, anos mais tarde, eles recebem a visita das duas crianças que jogaram com ele.
É.
Eu lembro sim.
Tipo assim, era uma alucinação, qual é?
Realidade paralela, cara. O jogo é o capeta em pessoa. Então era uma realidade paralela.
Exatamente,
aquilo aconteceu.
Exatamente.
Aquilo aconteceu, mas gerou um vórtex temporal que acabou com a
seria coletiva, pode ser também.
Isso é mais difícil.
Ou não, cara.
Eu acho que a cena mais tensa assim, não mais tensa, mas assim, a cena do final é meio tensa, né? Porque é tipo, é uma praia num outro lugar do mundo e um moleque acha o jogo na praia.
Ah, sim.
Sim.
Não acha. A câmera dá um foco no jogo e termina com... Mas ninguém acha.
Não, mas tem um menininho lá. Aparece um menino. Eu lembro que aparece um menino na praia.
Então, eu não sei se ele chega a achar o jogo ou se ele escuta.
É, só os tambores que começam.
Eu acho que ele escuta.
Escuta os tambores
e daí foca no jogo e acaba.
Ele joga no mar, parece.
Não, eles jogam no rio. Tem uma ponte. Indo pra casa dele, tem uma ponte.
Por que não taca fogo naquela
E eles pegam e jogam um jogo no rio.
Uhum. Cara, ó, seguinte.
Porque Satanás não deixaria tacar fogo.
Seguinte, falar com o cara lá da masmorra pra trazer um Jumanji pra gente, cara.
Pô, absurdamente caro, hein?
É verdade, eu tava vendo, é muito caro.
Deve ser absurdamente caro.
Assim que eu ficar rico, com locomotiva, eu vou comprar um Jumanji.
Ah, e a gente manda fabricar um pra gente, né, pô?
Demorou. Baixo escrito locomotiva. Aí a gente joga no meio de um tabuleiro hoje, e aí ele começa a ser divertido.
Joga o tabuleiro junto com
o Jumanji, com um compasso no meio.
Do Jumanji,
patrocinado.
E ao invés de peças, a gente coloca copos, de dose.
De dose, olha que delícia. Já pensou a gente jogando o Rob Williams reencarna? Olha que viagem.
Então, não sei. Eu acho que eu ficaria preocupado. Mas tudo bem.
Seria legal ter ele de volta.
Sim. Fica aí nossa saudades.
Rob Williams.
Ao grande ator.
Sociedade dos Poetas Mortos, cara. Fez muita diferença na minha
Homem
vida.
Bicentenário. Sim. Uma Babá Quase Perfeita. Sim. Entre outros filmes.
Entre outros filmes que nós vamos falar na segunda parte desse podcast. Que não vai ser no próximo, vai ser um dia. Mas enfim, vamos terminar aí com a música Tears of a Clown, do Iron Maiden, que fizeram em homenagem ao Robin Williams. Sensacional. E... infelizmente, chegou ao fim de mais um LocomoCast. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês curtam a nossa fanpage no Facebook, que é Lost. Você sabe a nossa
fanpage. O Windows encontrou um erro.
facebook.com/locomotivo26. Acesse o nosso site, que é locomotivo26.com.br. Novamente, avaliem o podcast, que é muito importante vocês avaliarem. Vocês mandarem e-mails pra gente, contato@locomotivo26.
Temas que vocês queiram ouvir também, a gente falando sobre.
Sim, contato@locomotivo26.com.br. Agradecendo aos nossos parceiros aí. Vamos lá. Clube de Oferta, ConspiraCast, E-Fighters, X-Infinity, HQ, Kramalatos. E se a gente esqueceu alguém, desculpa aí, mas a gente regrava esse final. Mas enfim, é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima.
É nóis.
Falou, galera.
Adeus, seres.
E essa galerinha do barulho vai apresentar... Ah, editor, corte aqui, por favor.
Claro.
Essa galerinha do barulho vai apresentar... Buceta.
Essa galerinha do barulho vai apresentar buceta, tá ligado?
Essa galerinha do barulho vai aprontar altas... Ah, não, mano.
Vai. De novo, vai, não, vai dar fake, vai dar certo.
Essa galerinha do barulho vai
apresentar.
Aprontar.
Vai apresentar.
Ah, não, mano.
Foi apresentar. Foi
vai, mano.